75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
E o mercado da soja voltou a se recuperar na sessão de hoje, depois da forte queda que registrou na movimentação anterior, no pregão passado. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu aí quedas de 30 pontos no primeiro vencimento, mais de 20 pontos aí nos vencimentos seguintes aí. E hoje o mercado recuperou parte dessas quedas, acabou encerrando com ganhos entre 10 e 11 pontos também nos principais vencimentos. Vamos entender o que aconteceu e, mais do que isso, saber quais são as tendências para os preços lá na Bolsa de Chicago. E quem analisa o mercado para a gente hoje é o Aaron Edwards. Ele é consultor, está falando com a gente direto lá de Boca Raton, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. Comportamento do mercado, como é que você avalia, como é que você analisa? É normal depois da queda forte de ontem, Aro?
Sim, eu acho que a movimentação de hoje é principalmente uma recuperação técnica, principalmente uma movimentação de mercado técnica, né? Depois de uma enorme movimentação, é normal ter um pouco de recuperação que nós vimos. Essa é a principal notícia do mercado hoje. Agora, o quadro fundamentalista é o que justifica os níveis de preço que nós estamos, né? Aí, essa é uma história que é maior do que só o pregão de hoje ou até mesmo amanhã, né?
Mas se a gente se baseia no que está acontecendo e no atual nível, atual patamar de preços, a gente tem um viés aí para o mercado? Você trabalha mais com o mercado mais apertado daqui para frente? O mercado continuando a subir? Qual é a sua perspectiva, Aro?
O mercado autista, ele sempre precisa de uma próxima notícia para ele continuar essa tendência de alta. Então, o que aconteceu ontem foi começaram a aparecer fotos de plantio no Brasil, os fundos quiseram puxar um pouco dos lucros que tiveram dos ganhos fortes, e isso justificou a queda. E hoje teve um pouco de recuperação. Qual que é a notícia autista que pode fomentar preços no curto prazo? O mercado já espera demanda forte, já espera estoques apertados. A principal notícia que eu vejo que pode fomentar preços altos, digamos, para essa semana, seria preocupações do plantio no Brasil. Se não tem chuva prevista, se não tem plantio. Essa é a principal notícia, digamos, fundamentalista, que eu acho que poderia assustar o mercado essa semana. Tecnicamente, no curto prazo, eu pessoalmente espero um certo recuo para tentar descobrir qual que é o piso dessa movimentação para baixo. Mas, assim, com um cenário de estoques apertados, que nós estamos agora, estoques apertados de soja, já é o que é esperado, eu espero o patamar de preço forte. Ainda tem um longo processo antes da safra brasileira estar garantida, está longe de estar garantida, não está nem plantada, e tem riscos nesse processo que podem levar preços até mais alto do que nós vimos, digamos, no médio prazo, nos próximos meses. Agora, para ter ganhos essa semana, ao meu ver, só se tem notícia que assusta o mercado ainda mais. E, ao meu ver, praticamente a única forma de ter isso são preocupações com a produção do Brasil e da América do Sul, de forma geral, né?
Quer dizer, um avanço do plantio pode pressionar as cotações, mas você está dizendo que é preciso ainda ver qual que é o limite desse movimento de baixa, porque os estoques são bastante apertados. Ou seja, o mercado fica mais sensível quando tem essa questão do estoque baixo, Aaron?
Perfeito. Nós temos visto movimentações enormes no mercado. O que está causando isso? e são dois fatores principais. Os fundos estão em uma posição extremamente comprada. Então, eles têm o poder de negociação de movimentar o mercado bruscamente, como nós vimos ontem, né? Liquidaram, caiu 30 pontos, mais que 30 pontos. E a outra coisa é o fato que nós estamos com estoques mundiais apertados. Então, qualquer preocupação de plantio, você vê, por exemplo, até recentemente você falou, né, os contratos com vencimento com preocupação eram novembro e janeiro. Aí fala, não, até janeiro já vai começar a entrar a safra brasileira. Agora, com o atraso do plantio, o pessoal já está falando de março. Se atrasar o plantio, pode ser que tenha falta de soja até março. E como é que vai movimentar o contrato de março? Ainda não começou essa movimentação, mas já é a conversa.
Isso é fôlego para a demanda americana.
Perfeito. Mas se tiver quebra no Brasil, aí já vão para o próximo contrato. Então, assim, são mercados muito fortes que nós estamos vendo. Tecnicamente, nós temos que achar o piso. Ainda está pouco definido qual é esse piso. Talvez a movimentação de ontem achou o piso e agora a gente vai subir daqui. Pessoalmente, eu acho que tem um pouco de um recuo ainda maior antes de fazer essa nova movimentação de alta. Mas não uma queda enorme, não.
Muito bem. Ontem, o novembro chegou a parar nos 10,33. Seria mais ou menos esse patamar aí dos 10,30, então?
Se nós já vimos essa movimentação de baixa, talvez esse patamar dos 10,30. Se não, da última vez que a gente recuou, deu uma recuada e testou um piso, foi ali na casa, no novembro, na casa dos 9,90. Então ainda tem mais um trecho para baixo ainda que é possível, né, no curto prazo. Mas é isso, esse piso que o mercado está tentando achar. Ao meu ver, essa semana é isso que está acontecendo, né? Tivemos uma queda na segunda, estamos de olho no Brasil, recuperação técnica hoje, vamos ver o pregão de amanhã. Será que já achamos a baixa ou será que vamos ter mais um recuo, né? Procurando aí um suporte mais robusto, digamos assim, né?
O Aaron, o que a gente viu foi, o produtor americano, ele tinha um alvo. Daí, quando chegou nesse alvo, aumentou, né, o que o produtor americano queria aí para vender sua soja. Qual que é o alvo dele hoje? O que ele estaria disposto a negociar aí sem titubear, sem pensar duas vezes?
E essa conversa é muito interessante para mim. E eu vou contar duas histórias, tá? Eu lembro, falando com produtores em todo o Brasil, lá, digamos, 6 a 8 meses atrás, falando, olha, tem motivo para imaginar que a soja vai aumentar e consideravelmente. Tudo bem aproveitar uma boa oportunidade, chegou ali nos R$100, vamos vender um pouco, mas vamos ser paciente, né? O prêmio não está forte, tem vários motivos para pensar que tem espaço para crescer. Mas o produtor brasileiro vendeu agressivamente. Aí eu estou tendo conversas muito similares agora com produtores dos Estados Unidos, que estou falando, tipo, 2 meses atrás, a gente estava aqui conversando, estava atrasado as vendas. Hoje eu estou falando com o produtor, ele falou, olha, minha soja já acabou, já, né? Vendi tudo.
Vendeu muito rápido, né?
O preço, quando você está colhendo e você está vendo o melhor preço que você vê em 2 anos, né? Vende, né? É isso que fez. Mas tudo isso, se a gente já teve esse volume de soja trocar de mãos e o preço ainda está forte, só confirma o fato dos estoques apertados. E eu estou falando com produtores, olha, o mercado, que até está invertido, a gente falou outra vez aqui, o mercado está pedindo soja hoje. Mas vai precisar de soja daqui a 6, 8, 10 meses. E quem tem soja nos Estados Unidos, o mercado doméstico vai precisar de soja aqui. Então, o produtor que entende os riscos, eu estou falando, segura aí, né? Segura aí ou trava o preço futuro e espera aí para o prêmio melhorar. Mas é uma conversa, o que é engraçado para mim, que é a mesma conversa que eu tive com produtores no Brasil 6 ou 8 meses atrás, estou tendo com produtores hoje, né? chegou num patamar de preço que já venderam muito agressivamente. E o que eu estou ouvindo dos nossos parceiros comerciais é que as tradings daqui também não estão segurando muita soja, já estão repassando, que confirma a demanda forte. Então, realmente, parece que nós estamos num ambiente de estoques apertados a nível mundial, ainda tem a demanda forte, até a entrada da safra brasileira, quem tem soja para vender é o produtor que não vendeu agora na safra americana. Aí tem a safra brasileira, tem a safra dos Estados Unidos, então há motivo de esperar mercados fortes no médio, assim, nos próximos meses, né?
Muito bem. Então, mas o produtor está aproveitando os preços, pelo que eu estou entendendo.
Está vendendo e vendendo muito. Muitos se arrependem de ter vendido a preços mais baixos, mas já falo vendeu, com muito, né? Produtor que tem pouca soja e a colheita também está bem encaminhada da soja.
É, né?
A maioria está colhido e muito já está vendido.
Muito bem. Muito bom. Aaron, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, uma análise interessante aí para o produtor brasileiro, principalmente vendo essa importância que a safra da América do Sul tem a partir de agora na formação dos preços lá em Chicago. E isso fica mais claro ainda em função de dois fatores que o Aaron pontuou muito bem aí: a demanda que segue forte, o estoque apertado. E tem um terceiro fator que também corre aí no, na paralela, que é a posição dos fundos. Fundos continuam bastante comprados aí e, portanto, deixa a safra aqui no Brasil mais importante ainda no quesito oferta. Consequentemente, não pode haver erro aqui na produção, porque isso deixaria o mercado ainda mais apertado, ainda mais nervoso e com talvez outros níveis aí para os preços. Vamos ficar atentos nessa movimentação. Aaron, só para encerrar, demanda, qual que é a sua expectativa? Demanda chinesa segue forte, Aaron?
Se você olha para a história de preços, Chicago só negociou acima de 10,40, 9% dos dias de negociação nos últimos 10 anos. Isso conta com aqueles preços extremamente altos que nós tivemos. Então, chega um ponto que a soja fica muito cara. Ela fica muito cara. Então, ao meu ver, nessa casa aí dos 10,40, nos preços que nós estamos, já a soja está muito cara para certos consumidores finais de soja. Então, você começa a ter um efeito na demanda, seja da China ou qualquer outro. Então, assim, nem demanda, nem oferta são números estáticos. Se o preço está alto, você tem mais oferta, eventualmente. Se o preço está baixo, você tem... se o preço está muito alto, você tem menos demanda. Então, assim, no longo prazo, eu acho que para continuar a demanda forte, vai ser difícil a patamares de preços tão elevados.
É.
Então, tem gente que precisa de soja que vai ter que comprar soja cara, mas já está começando a mexer nessa demanda aí.
Ou da seja, China e de outros, né? Pode ser um limitador aí, então, para alta nos preços, essa questão dos patamares que estão sendo colocados hoje à disposição.
Sim. Tem quem precisa de soja, e se tem escassez de soja, tem que pagar o que está disponível. Nós já vimos, dentro da última década, preços extremamente altos. É possível que nós tenhamos preços extremamente altos. Mas você perguntou especificamente da demanda, e é só importante lembrar, chega um preço que a demanda começa a recuar. Que nem a mesma coisa da oferta. Chega um preço que é tão baixo que não é mais interessante plantar, né?
Muito bem. Meu caro Aaron, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre.
Disponha.
Grande abraço. Até a próxima.
Abraço. Tchau.
Tá aí, Aaron Edward, consultor lá dos Estados Unidos, analisando o mercado para a gente. Hoje, pela análise do Aaron, foi uma movimentação técnica depois das quedas de ontem. Mas os fundamentos justificam aí uma continuidade numa pressão negativa dos preços. Se, segundo o Aaron, fatores como demanda forte e estoque apertado já foram contabilizados pelo mercado, e o mercado fica agora de olho no plantio da safra na América do Sul, principalmente no Brasil. Como tem previsão de chuva e o início do plantio já está acontecendo, então existe aí uma tendência de pressão nas cotações. Pelo menos nesse primeiro momento, o viés aí não é positivo. Mas o Aaron também lembra que, apesar de ter um viés negativo para os preços, não dá para contar aí com uma queda muito forte, não, justamente por causa da redução dos estoques. Quando os estoques mundiais começam a ficar mais justos, apertados, a situação de volatilidade é maior e o mercado fica atento a essa questão também. Vamos aos preços? Vamos ver como estão finalizando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Novembro, 10 dólares e 44 centos por bushel, ganhou 10 pontos mais 25. Para janeiro, 10 dólares e 47, 10,25 de alta. Para maio, 10 e 34, alta de 10,5. Julho, 10 dólares e 38 centos por bushel, alta de 10 pontos mais 25. Para o milho, dezembro, 3,91, 2,25 de alta. Março, 3,99, 2,5 de alta. Maio, 4 dólares e 3 por bushel, 2,25 de elevação. E o julho, 4 dólares e 5 por bushel, 1 ponto mais 75 de alta. Dia positivo para o milho também. Vamos ver o trigo. Trigo encerrando com queda, mas são quedas pequenas. Dezembro, por exemplo, caiu 0,25 a 5 dólares e 94 por bushel. O março, 5 dólares e 97 por bushel, perdeu meio ponto. O maio, 5,99, meio ponto de perda também. E o julho, 5 dólares e 92 por bushel, perdendo 2 pontinhos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.